Sabe o tipo de coisa que você acha que nunca vai acontecer com você? Dia 12 de março de 2023, um domingo, eu tinha uma gravação marcada em um estúdio no centro de São Paulo, com uma grande influenciadora de tecnologia, para um podcast de uma empresa foda. Acordei animado, fui tomar banho e, enquanto massageava minha cabeça com um Clear Anti-Caspa, um abraço, Cristiano Ronaldo, eu tive mais uma das milhares de ideias de projetos que eu tenho e que muitas vezes eu não executo. Só que dessa vez, não era uma ideia nova e eu já estava amadurecendo ela na minha cabeça há um tempo. Era basicamente para criar uma série chamada Gabs Por Aí, onde eu faria vídeos em formato de vlog, conhecendo lugares, empresas e pessoas de tecnologia. E como eu estava indo em um estúdio profissional gravar um conteúdo incrível, por que não usar esse dia como um projeto piloto? Gravar o meu trajeto de casa até o estúdio, mostrar os bastidores da gravação e tudo mais. Pensei, bom, é hoje que eu vou fazer isso então. Antes de sair de casa, fiz vários vídeos introduzindo quadros, falando que aquele era o episódio piloto do Gabs Por Aí, que eu ia mostrar um dia de gravação e etc. Saímos de casa, então eu, minha esposa e a nossa filha de 15 anos, aqui do ABC Paulista, que é onde a gente mora, rumo a São Paulo. Geralmente eu dirijo, só que dessa vez eu fui no banco do passageiro e a esposa foi dirigindo, já que eu estava usando o meu celular para gravar algumas partes do caminho até o estúdio e depois usar no vídeo. Faltando mais ou menos 5 minutos para chegar no destino, a gente parou em um farol vermelho, ali atrás da Catedral da Sé, no centro da cidade de São Paulo. Tava então minha esposa no volante, cantarolando qualquer coisa que tocava no rádio, a filha no banco de trás, de fone de ouvido e pensando na vida, e eu segurando o celular e gravando a rua. O celular que estava na minha mão sumiu. Até agora é a janela do meu carro que existia até 2 segundos atrás e se transformou em vidro estilhaçado em cima da minha mão e do meu colo. Meu braço tem um corte e pinga sangue. Sabe aquela coisa que você acha que nunca vai acontecer com você? Então, quantas vezes eu ouvi histórias de pessoas que tiveram o vidro de seus carros quebrado e celulares roubados no centro de São Paulo? Quantas pessoas já me falaram que nessa região é melhor não deixar nada à mostra, que é perigoso? Quantas vezes eu já não andei pelo centro de São Paulo desde que eu moro aqui e tomei todos esses cuidados? Só que nesse dia eu esqueci de tudo isso. Não sei se é porque eu estava empolgado pela gravação que eu ia fazer, ou se eu estava animado com o piloto da minha série que eu decidi começar esse dia. Enfim. Esquecer disso foi o suficiente para que uma pessoa quebrasse a janela do meu carro em pleno domingo, 4 horas da tarde, com pessoas andando na rua e tal, um dia normal. Foi tudo tão rápido que eu nem tive tempo de processar o que aconteceu. Na hora que o vidro quebrou, minha esposa e filha tiveram uma reação meio parecida. Deram um grito rápido e depois ficaram meio em choque. Fiquei encarando o vidro estilhaçado na minha frente por uns 5 segundos, então virei para minha esposa e falei: só dirige, vamos sair daqui. Ela começou a dirigir e perguntou: mas pra onde eu vou? E eu, ainda meio desnorteado, respondo: sei lá, só acha algum lugar aí pra gente estacionar. E quando ela tá estacionando o carro, eu tenho um estalo. Como eu tava gravando conteúdo pra minha série, eu tava, obviamente, com a câmera ligada e rodando, gravando ali, na hora que ele foi levado. Ou seja, o celular tava desbloqueado. Um pânico me bateu na hora. Por mais que a maioria dos apps de banco no meu celular estivessem configurados para funcionar só com reconhecimento facial, todas as minhas redes sociais e e-mails estavam logados ali. E bem, elas são muito importantes para mim. Lembrei então que eu tava com meu laptop no banco de trás. Já pulei o banco e abri ele enquanto a esposa estacionava ali, roteei a internet do celular dela e comecei a bloquear contas, desconectar dispositivos e tentar resetar o meu celular remotamente. Durante mais de meia hora, eu fiquei ali fazendo esse processo para garantir que eu não ia me ferrar ainda mais, além de ter perdido o celular, né? Que já foi um prejuízo considerável aí. E eu simplesmente esqueci onde eu tava indo. Só que eu lembrei. Eu tava indo gravar um episódio do podcast What the Code, com a Carol Tequita, da galera da X-Team, que era o tipo de coisa que eu também nunca achei que fosse acontecer na minha vida, gravar esse tipo de podcast com uma empresa tão foda e com uma influenciadora tão importante na área de tecnologia. E depois de fazer o que eu podia fazer naquela hora com o celular, eu tinha ficado na dúvida se eu ia gravar um episódio ou não, com a bermuda ensanguentada e o braço levemente cortado. Não foi nada muito sério, mas estava cortado. E aí eu me lembrei e avisei a Carol que tinha acontecido isso comigo e eu não sabia se eu ia ou não. E aí no final eu virei para minha esposa e falei: vamos, só vamos. Fomos então até o estúdio. E chegando lá, eu troquei de roupa, né? Sorte que eu tinha levado uma calça a mais. Em seguida, já fui direto ser maquiado para depois entrar para gravar já. Inclusive, um agradecimento especial para a equipe do estúdio lá, o pessoal do Grupo Jacarandá, que foi super gentil comigo. Viram que eu tinha chegado ali meio perdido, sem saber o que fazer. Estacionaram meu carro, improvisaram uma janela para ele de sacola. Olha só. E no final deu tudo certo. Eu consegui me acalmar ali na medida do possível, sentar e conversar com a Carol. E o que a gente vai ouvir aqui hoje é essa entrevista que eu dei pra ela, logo depois desse episódio horroroso aí. Olha, eu acho que eu consegui disfarçar o meu nervosismo e ansiedade nessa gravação aí. Acho que nem vai dar pra perceber. A única coisa que você vai perceber é se você clicar no vídeo que tá aqui na descrição, que vai levar você lá pro canal da Xtin, onde você consegue assistir esse podcast em vídeo, né? Lá no estúdio. Você vai ver que no meu braço tem um esparadrapo, um band-aidzinho ali. Então vamos lá fazer uma coisa diferente aqui hoje, que é ouvir um outro podcast onde eu fui entrevistado. Esse é o What the Code da Xtin, apresentado pela Carol Tequita.
Olá, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao What the Code.
Olá, eu sou Carol Tequita, sejam bem-vindos ao What the Code, um programa idealizado pela Xtin, onde vamos conversar com profissionais de tecnologia que são referência e têm trajetórias incríveis nesse mercado. Hoje eu tô aqui com o Gabs Ferreira, que é DevRel e criador de conteúdo. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
Que isso.
E se apresente aí pra galera.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gabs e eu trabalho com tecnologia faz mais ou menos 15, 16 anos. Eu gosto bastante de trabalhar nessa área. Comecei como programador, passei por várias empresas diferentes, acabei me encontrando com ensino e developer relations faz mais ou menos uns 8 anos.
Nossa, bastante tempo. E como que foi esse contato seu com tecnologia, né? Como que você decidiu entrar nesse mercado?
Eu fui muito inspirado pelo meu pai. Meu pai era programador, hoje em dia ele não programa mais, mas ele tem uma empresa de tecnologia lá no interior de São Paulo. Comecei com Delphi. Você conhece Delphi?
Sim, você conheço.
Quer dizer, você conhece, né? Mas você chegou a mexer?
Não.
Eu sinceramente não lembro muita coisa também, mas eu comecei no Delphi e eu decidi seguir na área de tecnologia muito mesmo por inspiração do pai mesmo, não tem jeito. Eu vi ele fazendo aquilo, eu acompanhava ele em cliente às vezes e chegava lá e via ele trabalhando e sempre gostei de jogar também, a gente jogava junto. Acho que muita gente acaba sendo inspirada por causa de jogo, né?
Exatamente, eu concordo muito. Eu comecei com programação por conta dos jogos, né? Exatamente.
Então foi basicamente isso. Quando chegou ali nos meus 17, 18 anos, eu nunca tive aquela coisa de... Tem gente que, desde pequeno, já tem meio que um sonho de seguir uma vocação, né? Um sonho de seguir uma carreira específica, mas eu nunca tive isso. Eu fiz uma escolha prática, vamos dizer assim. Eu não sabia muito o que fazer, meu pai me influenciou, eu gostava de computador, eu gostava de jogo, eu conseguia ver um futuro naquilo, eu falei, vou seguir essa carreira. Então, não foi uma coisa assim que eu posso falar, nossa, era o sonho da minha vida.
Sim.
Tá? Tanto que eu me decepcionei um pouco no início, mas hoje eu sou bem feliz.
Ah, que legal. E o interessante é que você trabalha como DevRel, né? Hoje, quando a gente fala em tecnologia, tem um senso comum ali de ser programador. Sendo que o universo de tecnologia tem muitas possibilidades de carreiras que você pode explorar aí, que não é necessariamente colocar a mão no código ali.
Sim.
Você poderia citar algumas carreiras que você acha que é tendência ali, ou de opções para quem quer entrar nesse mercado, mas de repente não tem tanta afinidade ali de trabalhar com programação?
Bem, se a gente for falar de pessoas que atuam diretamente com produto de software, né, tem todo um universo de gente que não é apenas gente que programa.
Uhum.
Né? A gente tem, se a gente estiver falando da parte mais técnica da coisa, tem muita gente que testa software, tem muita gente que faz a parte de infraestrutura, de DevOps e a parte de servidores, nessa parte mais hard ali de configuração e cloud hoje em dia, né? Docker, containerização, todo esse universo maluco aí. Se você já não gosta tanto da parte técnica, se você quer entrar um pouco mais em umas áreas mais soft, vamos dizer assim, eu tô colocando muitas aspas. Tô colocando entre muitas aspas aqui, porque quando a gente fala soft, parece que é fácil.
Sim.
Né? E não é fácil, beleza? Mas UX, né? Tem a galera de documentação, tech writers, gente que tá ali no dia a dia lidando com o cliente, fazendo atendimento. E tem quem trabalha com developer relations, né? DevRel, que é o que eu faço.
Uhum.
Que também é meio que um universo à parte, porque é um tipo de cargo, área, que acaba variando muito de empresa para empresa e do momento que as pessoas e as empresas estão. Então, quando alguém pergunta assim, o que faz alguém que trabalha com developer relations, a minha resposta é sempre depende. Depende da empresa, depende do lugar, depende da pessoa. Mas assim, se você quer vir para tecnologia, você tem essa vontade, saiba que não é só programação que você precisa aprender ou que você pode aprender e seguir aí o caminho.
Sim, tem muitas possibilidades. E você falou que Developer Relations tem uma variação de acordo com a empresa, né?
É.
O que você faz hoje?
Aqui é só importante lembrar que eu vou responder essa pergunta na época que eu ainda trabalhava para uma startup chamada Alvin. E eu não trabalho mais lá. Eu conto mais sobre como eu decidi largar o meu emprego de 5 dígitos para correr atrás de um sonho no episódio 11 do podcast. Link na descrição. Tá. O que eu faço hoje? Então vamos lá. Eu trabalho numa startup que tem hoje 20 pessoas, acho. E a gente tá numa fase que a startup que a pessoa chama de early stage, né? Que tá bem no início ainda, já tem um produto, já recebeu investimento, mas que ainda não tem tantos clientes e a maioria das pessoas ainda não conhece.
Uhum.
Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a empresa ser conhecida, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que a empresa faz, o que o produto faz, que problemas a gente resolve. E como é um produto muito específico para a área de dados, para profissionais técnicos, você que é programadora e você que está vendo a gente aqui que trabalha, né, com programação também ou trabalha com alguma coisa técnica dentro de tecnologia, sabe que a gente é meio alérgico a marketing, né?
Sim.
Quando alguém tenta te vender uma ferramenta e não é uma pessoa que entende de verdade dos seus problemas do dia a dia, que é alguém que não tem o conhecimento técnico, que às vezes quer só empurrar a ferramenta para você, é muito provável que você não dê muita atenção ou que você dê atenção, mas com o pé atrás ali. Então, o meu trabalho, basicamente, é criar conteúdo que converse com os potenciais clientes da empresa e estabelecer uma relação com a comunidade de tecnologia. Então, isso que eu tô fazendo aqui agora, participar desse programa, já meio que tem uma intersecção com o meu trabalho. Porque você tá me vendo aqui, você talvez não saiba quem eu sou, talvez você não saiba para onde eu trabalho. Mas eu tô falando da empresa aqui, aí você vai lá, entra no site, pesquisa meu nome, segue, vê onde eu trabalho. E é o tipo de produto que uma pessoa não vai acordar um dia e falar assim, nossa, que vontade de comprar esse produto aqui para fazer linhagem de dados. Não é assim que funciona.
Sim.
Então tem toda uma questão de convencimento, de relacionamento, de... muitas vezes a pessoa nem sabe o que você faz, mas se algum dia ela tiver um problema parecido com o que a empresa resolve, ela fala, putz, o Gabs trabalha lá, eu vou falar com ele. Então é uma coisa muito de relacionamento, marketing, é um pouco difícil explicar, mas assim, parando de enrolar, o que eu faço é escrever artigo, gravar vídeo, fazer demo, participar de comunidades, conversar com gente e tudo relacionado a marketing dentro da empresa agora, rede social, e-mail, tudo sou eu que cuido, tudo sou eu que faço.
E o legal é que, assim, pelo que você explicou, mescla vários tipos de habilidades, né? Então, você tem que ter o conhecimento técnico para falar de uma forma legal, você falou, se conectar com o programador para passar aquela informação, mas tem bastante soft skill aí para você conseguir realmente se conectar e passar essa informação.
Sim.
E assim, pensando em Developer Relations, quais as habilidades que você acha que alguém precisa ter para ingressar nessa carreira, né? O que, que você acha de habilidades que é importante para você no seu dia a dia, no que você faz?
Tá. No meu dia a dia, o que é muito importante nesse contexto de startup, né, onde eu sou a única pessoa responsável por esse trabalho, é a iniciativa. É eu ser proativo, principalmente porque eu trabalho com pessoas do mundo inteiro, né?
Uhum.
Não tô no escritório, então não tem ninguém me microgerenciando, não tem ninguém me falando o tempo inteiro o que fazer ou falando os caminhos certos, e eu meio que tenho que me jogar e criar conversas e ter ideias, claro, sem se perder, né? Porque é muito fácil se perder, tem um monte de ideia nova, eu tenho muita ideia nova o tempo todo, quero fazer tudo, então tem que tomar cuidado. Mas é muita proatividade. No meu caso, um pouquinho de comunicação, né? Você ter aquela malemolência na hora de conversar com as pessoas ali, saber escrever razoavelmente bem, né? O inglês é essencial também, né? No meu caso, não tem jeito, já que o público da Alvin, da ferramenta, é global. Então, muito difícil fazer isso sem inglês. E eu acho que... Eu acho que é isso.
Sim, já é bastante coisa, né? E você falou que você trabalha hoje na Alvin, né? Que é uma empresa internacional. Só que em um dos seus vídeos você contou que não existia o cargo que você trabalha hoje na Alvin. E você meio que convenceu o dono da empresa a abrir essa vaga. Explica um pouquinho mais sobre isso, porque assim, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de... As pessoas têm, né? De encontrar oportunidade de emprego. E às vezes elas buscam de uma forma muito passiva, né? Você tá muito acomodado a tentar o mais fácil e explorar coisas novas. Então eu queria entender como que foi e você teve essa ideia de explorar essa forma de abordagem, né? E dicas também para quem está procurando a sua primeira vaga.
Tá. Então, vamos lá. Para quem vai contratar alguém, né? Para uma pessoa que vai fazer um processo seletivo e contratar uma pessoa, tem muitas coisas importantes a se levar em consideração, né? Então, se a pessoa manja do que ela está falando, se ela se comunica bem, se ela não é agressiva, enfim. Um monte de coisas ali. Mas tem uma coisa que eu acho que faz muita diferença, principalmente em ambientes tipo startup, né? Onde tem menos pessoas, as pessoas precisam estar motivadas para trabalhar ali, é a questão de você ter essa iniciativa e interesse em trabalhar lá. Que eu acho que as pessoas, quando identificam que você quer muito trabalhar num lugar, que você tem aquela vontade,
legal,
que você tá realmente disposto, que você tá disposta a pesquisar sobre a empresa antes de,
sim,
né,
cara,
fazer uma entrevista,
isso,
né? Parece uma coisa meio boba, né, esse negócio, mas eu não sei você, mas eu já fiz muitas entrevistas onde a pessoa me perguntava assim, então, você tem alguma pergunta? Não tenho, não.
Isso é de matar. Sim.
Pois é. Ou se não... Ah, você conhece a empresa?
Não
conheço.
Sei nem o que
Bom,
faz.
Tudo bem você não conhecer. Acho que tudo bem você não conhecer. Você não precisa saber tudo, né? Mas eu acho que você demonstrar um pouquinho de interesse ali. Falar, não, pesquisei, entrei no site, vi os projetos e tal. Então, acho que isso faz muita diferença. Então, dito isso, o que aconteceu comigo foi... Eu tava na Lura no passado, tava tudo bem, tava de boa lá e tal, nem pensava em sair. Conheci um cara no LinkedIn, acho que eu vi uma postagem dele, e eu faço algumas parcerias no meu canal, né? Faço vídeo patrocinado, faço um monte de coisa lá, converso com gente e tal. E aí eu mandei uma mensagem pra ele falando, cara, vamos fazer um vídeo lá. Ele tinha feito um post sobre a empresa, sobre a Alvin. E eu falei, pô, parece legal essa empresa aí, né? Ele é brasileiro, esse cara. Eu falei, parece legal essa empresa aí, vamos marcar de conversar e tal. E conversamos, eu expliquei o meu trabalho pra ele, falei o que eu fazia, apresentei o canal, ele falou, legal, mas você não quer vir trabalhar aqui, de repente? Eu falei, trabalhar aqui? Trabalhar aí? Não sei, nem tinha entendido direito o que a empresa fazia, pra ser sincero, e falei, sei lá, vamos ver, vamos conversar aí. E ele falou assim, ele deixou claro pra mim nessa primeira conversa, a gente não tem uma vaga dessa aqui, mas vamos conversar, pode ser que faça sentido. Falei, tá bom. Esse cara é o cara do RH, né, o Gui. E aí eu fui atrás de entender melhor o que a empresa fazia, ele me passou uns links lá, eu procurei mais sobre a empresa também, achei um vídeo no YouTube de um dos programadores fazendo uma demonstração do produto. Entendi um pouco melhor sobre, pesquisei mais sobre a empresa e falei, putz, ah, legal, parece bacana, parece ser realmente interessante. Quero trabalhar lá. E a partir desse momento, eu fiquei meio obcecado com essa ideia de trabalhar lá. Eu tenho TDAH e eu tenho esses picos de hiperfoco. E quando eu me empolgo muito com uma coisa, eu fico louco com aquilo e eu quero fazer aquilo. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar lá e eu falei, eu vou trabalhar lá. Então, eu pesquisei tudo que eu podia sobre a empresa. Eu comecei a entender o que eu poderia fazer lá. O que eu poderia oferecer para essas pessoas que eles fossem me contratar. Tive uma primeira conversa com eles e falei, olha, a gente se conheceu, né? E falei, olha, eu sei que vocês não têm a vaga aí e tal. Conversei com dois founders, né? Sei que vocês não têm a vaga aí, mas eu acho que eu posso trabalhar com vocês, eu acho que eu posso fazer alguma coisa aí e eu acho que eu posso montar alguma coisa aqui para mostrar para vocês. E eles falaram, legal, vamos conversar. Então, acho que eles não tinham muita expectativa. E aí eu fui lá, usei meu hiperfoco para montar uma apresentação, explicando a minha experiência, fiz uma apresentação de slide lá, falando tudo que eu já tinha feito, como que eu poderia ajudar a empresa, já bolei um plano mais ou menos para curto prazo, se eu entrasse lá, o que eu ia fazer.
Caraca.
Já cheguei todo, pois é. E aí eles ficaram meio assim, falaram, legal, né? Ficaram meio interessados e falaram como eles não conheciam o meu trabalho, e como até então eu só tinha criado conteúdo em português, eles falaram, antes de, né, a gente ir pra frente, vamos fazer um freela juntos aí, vamos fazer um teste, né? E aí a gente gravou um vídeo pro meu canal com eles, apresentando o produto, explicando como que era, tá, em inglês, né? E postei no meu canal, foi legal. Umas duas, três semanas depois a gente continuou conversando, eles me adicionaram no Slack deles, eu fiquei o tempo inteiro mandando mensagem pra eles e perguntando coisas da empresa e analisando o mercado e, enfim, pesquisando mesmo, fazendo aquela interação. E aí, depois, esse processo todo durou acho que uns 2, quase 3 meses até eu receber efetivamente uma proposta.
Uhum.
Mas foi completamente diferente de a maioria dos processos seletivos que eu já fiz.
Uhum.
E foi muito nessa linha mesmo de não só mandar um currículo, né? Entrar
Fazer
em contato com as pessoas, pensar um pouco, me candidatar e já chegar na frente com que problemas que eu vou resolver. E funcionou, foi legal.
É, você, tipo, criou a oportunidade, né? Então, isso é bem legal.
É.
E o que, que você acha que... Quais são os maiores erros que as pessoas cometem nesses processos seletivos?
Tá.
O que, que você diz?
Eu acho que a primeira coisa é que... Muitas vezes quem tá se candidatando à vaga precisa do trabalho pra ontem, né?
Sim.
A gente sabe que, principalmente quem tem família, né? E às vezes tá desempregado... É o tipo de coisa que a gente tem pressa, né?
Sim.
Eu quero um emprego logo. E aí, o que, que as pessoas fazem, que eu já fiz muito? Você entra num site de emprego, LinkedIn ou o que quer que seja, pega, procura as vagas que são no seu perfil, abre um monte de aba lá, pega um texto, vai lá, bota pra se candidatar e manda um texto genérico. Só trocando o nome da vaga, o nome da pessoa, o e-mail, né? Dependendo de como você tá se candidatando ali. E a gente tem que pensar que as pessoas que estão recebendo seu currículo, elas estão recebendo dezenas, centenas, às vezes milhares de currículos, dependendo da vaga. Como que você se diferencia, né? Como que a pessoa que está ali abrindo os e-mails, abrindo as aplicações, ela olha para o seu currículo, para você, para sua foto, o que quer que seja, e de alguma maneira presta atenção em você? Um texto genérico, na grande maioria das vezes, dá para perceber.
É.
O que é, que é um texto genérico. E assim, não é um crime, beleza? Não é a nossa pior coisa do mundo você fazer isso, né? Não é errado.
Uhum.
É só uma questão de realmente como você se posiciona. Então, eu acho que uma coisa que eu falo para as pessoas fazerem é fugir das apresentações genéricas. Vai se candidatar para a empresa? Entra no site, como a gente já falou, pesquisa, entende um pouco. Pesquisa um pouco sobre a vaga, sobre os projetos. E manda um e-mail, uma aplicação, uma carta de apresentação, o que quer que seja, um pouquinho customizado. Oi, fulano, eu entrei no site, eu vi que vocês têm um projeto tal, já trabalhei com tal tecnologia, queria muito trabalhar aí, tô desempregado há tanto tempo. Então, sabe, eu acho que isso é uma coisa que já pode fazer muita diferença. Claro que você também pode perder esse tempo todo e não receber nada.
É.
Né? Pode acontecer,
acontece,
mas... É uma coisa que se você tá com tempo para fazer, se você pode fazer, faz isso. E depois, além disso, além de fugir das apresentações genéricas, uma coisa que eu fiz foi, além de estar conversando com os fundadores, eu adicionei pessoas que trabalhavam na empresa, que eram programadores e que trabalhavam lá para falar, oi, tudo bem, eu tô me candidatando a uma vaga aí e eu queria saber como que é trabalhar
aí.
Como
que é trabalhar, né?
Você gosta? O que, que você faz?
Uhum.
Óbvio, mais uma vez, vai ter gente que talvez não te responda, pode ser que tenha gente que nunca aceite o seu pedido de request lá no LinkedIn, mas muita gente vai te responder, muita gente vai conversar com você e a gente às vezes fica com medo, né?
Nossa, total.
De falar, fica meio intimidado, acho que alguém vai te tratar mal, ou não sei, a gente tem esse receio, né? Mas tirar essa trava e tentar ir um pouco além, sabe? Tentar interagir com as pessoas que já estão lá. Mesmo porque, pensa que, no meu caso, eu imagino que o fato de conversar com os programadores tenha feito eles irem falar com os founders, os fundadores, lá o pessoal da RH e falar, ó, então, tem um cara aí, ó, que veio falar comigo aqui. Isso é visto como positivo.
Sim, com certeza.
Isso é visto como uma coisa, não, a pessoa tá interessada, né? Que já é uma coisa muito boa, como a gente falou, né? Você tá interessado, você demonstrar essa gana de estar lá.
É colocar energia, né? Então, tipo assim, quando você coloca energia em algo, você tem um resultado maior. Então, não é simplesmente, o caminho mais fácil, mas é que nem você falou. Às vezes pode ser que você não tenha um retorno positivo disso.
Sim.
Mas tem a possibilidade.
Sim.
E essa ideia que você deu ali é sensacional, de conectar com pessoas que trabalham lá. Porque eu acho que a aplicação para um processo não é só assim, eu quero um emprego, quero uma oportunidade, mas você tem que querer trabalhar lá.
Sim.
É um ambiente legal para você?
Sim.
As pessoas que trabalham lá gostam do lugar que estão trabalhando, então é importante você fazer essa triagem também nos processos que você está fazendo. Nem sempre é só a questão financeira que te faz... querer estar no emprego, então é muito importante pensar nesse lado também, né?
E tem uma questão meio complexa, né? Porque esse é o tipo de assunto que eu já discuti um pouco na internet com as pessoas e às vezes entra aquela discussão do tipo, nossa, então eu preciso amar a empresa para trabalhar no lugar. Não, sim. Então eu tenho que me dedicar. Não, não é isso, sabe? Não é, não, você não precisa amar a empresa, você não precisa fazer de tudo antes de entrar, mas eu... É aquela coisa, né? Beleza, você pode só, então, mandar o currículo e esperar que as suas competências e a sua experiência sejam o suficiente. E se a gente estivesse falando de justiça, né? No mundo onde tudo é justo. Os melhores profissionais, que têm mais experiência, estariam nas empresas e os que não tão bons, ou os que, enfim, não estariam, enfim. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Tem muito fator humano, tem muito essa questão de demonstrar, de falar a coisa certa na hora certa. É muita coisa. Tem o fator sorte,
tem,
né? Que é conhecer a pessoa, de repente, que é alguém te indicar, que é você... Às vezes, ir bem num teste ou cair num teste que não deu certo. Enfim, tem vários fatores ali. Mas o máximo que você puder fazer por você, faça.
Faça.
Se possível.
Você falou fator de sorte, eu acho legal uma questão que eu penso assim, que até pra estar no lugar certo, na hora certa, você tem que estar preparado. Então, a sorte, ela pode passar, mas esteja preparado pra isso, né? Que é realmente importante. Hoje você trabalha na Albi, uma empresa internacional. Como é que foi essa barreira do idioma? Que pra muita gente é uma barreira. Pra mim, pelo menos foi. Por mais que a gente ache que a gente sabe inglês, trabalhar num time internacional dá aquele baque inicial. Como é que foi isso pra você? Eu sei que você compartilha dicas lá no seu Instagram sobre isso. Que dica você tem pra dar pras pessoas que estão pensando nesse tipo de carreira? Pra destravar o inglês mesmo.
Eu aprendi inglês relativamente novo, quando eu tinha uns... 11, 12 anos, eu já aprendi meio que sozinho, jogando online, ouvindo música, lendo letra de música, vendo filme. Fui ter aula depois também, o que me ajudou bastante, mas fazia bastante tempo que eu não praticava inglês no dia a dia. Pra fazer as entrevistas, fazer a apresentação e tudo mais, super tranquilo, foi bem de boa. Eu achei que tava tudo bem. Mas quando eu efetivamente comecei a trabalhar lá, bom, primeiro que a minha primeira semana de trabalho foi lá na Estônia, né? Eu fui até lá. E passei 2 semanas lá. E passar o dia inteiro falando inglês no escritório...
A cabeça dói.
Nossa! Eu lembro que logo que eu cheguei, meu chefe já falou assim, não, vem cá, vou participar de uma reunião aqui com o fulano. Eu nem conheci o cara, já me sentou lá com o cara, começou a falar. E o cara era irlandês.
Aí tem que sotaque.
Nossa! Eu falava rápido pra caramba e eu já saí da reunião perdidaço e concordando com tudo. Sim. E não, beleza,
claro,
beleza.
Claro.
Então, essas primeiras 2 semanas falando inglês todo dia foi meio tenso, assim. Foi meio... Falar e pensar em inglês o tempo todo foi complicado. Essa foi a primeira barreira, né? E fora os sotaques, né? Porque tem irlandês, na minha empresa tem indiano, tem turco, tem croata, tem italiano, tem espanhol. Então, tem norueguês, sueco. Então, os sotaques ali também, no início, dá uma...
Você
fica meio confuso. Tem uns são mais fáceis de entender. Acho que os mais fáceis de entender são os que a gente acaba tendo mais contato culturalmente, né?
Sim.
A gente vê muito filme americano, inglês,
sim,
você consegue entender um
sim,
pouco melhor.
Uhum.
Gente que é latino, né? Gente que é espanhol, italiano, falando inglês. Também tem aquele sotaque que você consegue entender. Agora, indiano, pessoal sueco, aí já entra é uma outra coisa, croata, você já fica meio... Mas eu acostumei. Hoje em dia tá de boa. Mas ainda assim, tem algumas coisas no dia a dia que às vezes, sabe quando você... Às vezes a pessoa tá falando uma coisa e você quer discordar, ou você quer falar, ou você
e
quer...
E dá um bloqueio.
E você não sabe muito bem como colocar. Você sabe o que você quer falar, você meio que sabe as palavras, mas aí você começa a falar e parece que sai... Sei lá, você não consegue falar do jeito que você gostaria, expressar do jeito que você quer expressar. Mas essa questão em particular, sotaque, conversação e tudo mais, eu acabei contratando um professor particular pra me ajudar a praticar mesmo, praticar. E assim, a empresa pagou, né? Então foi um investimento que eles fizeram e me ajudou bastante, mas ainda assim, hoje, eu ainda tenho um pouco de dificuldade na parte de criação, porque o meu trabalho é escrever e falar. Então eu tô aqui falando com a câmera aqui em português e pra mim tá tudo bem. Vamos trocar pra inglês agora, pra falar com a câmera. Não é a mesma coisa.
Não, definitivamente não é.
Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa de jeito nenhum. Eu sozinho em casa, tentando gravar vídeos em inglês, às vezes eu fico horas tentando gravar algumas coisas.
Sim.
É horrível. Em português eu me dou super bem, assim. E na parte de escrita, o meu chefe é inglês, né? Uhum. Então ele é um nativo. Eu vou lá, eu escrevo às vezes uma coisa e eu falo, tá bom, isso aqui tá legal. E aí eu vou e mostro pra ele. Ele fala, tá legal, mas essa parte aqui tá meio esquisita, esse termo aqui que você usou é meio estranho. Então, é um aprendizado constante. Uhum. Eu confesso pra você que eu não achava que fosse pegar tanto pra mim essa questão do inglês. Mas eu acho que tá pegando mais mesmo, porque eu preciso criar conteúdo em inglês.
Sim, eu falei isso mesmo.
Porque eu preciso criar um conteúdo que seja legal em inglês pra pessoa que é nativa ler aquilo e não achar estranho. Pra me comunicar, se eu fosse programador, né? Se eu estivesse programando no dia a dia, já seria suficiente que eu tenho. Porque eu imagino que pra maioria das pessoas é. No meu caso, é um pouquinho diferente.
Uhum. Trabalha um pouquinho mais essa questão da comunicação, né?
É.
E você trabalhou numa das maiores plataformas de ensino do Brasil, né?
Sim.
Na Alura, né?
Alura.
E eu queria entender, assim, na sua experiência que você teve lá, quais são os principais erros que as pessoas cometem quando estão querendo aprender? Programação, especificamente.
Eu acho que o erro que é muito comum para iniciantes e que eu cometi é você querer aprender muita coisa ao mesmo tempo, uhum. né? E você pular etapas. Você querer aprender alguma coisa muito avançada antes de dominar o básico. Só que é difícil que hoje em dia é um pouco difícil você, para quem tá começando, né? Você ter a visão do que é básico, do que é avançado, do que é base, do que não é base. E muita gente acaba começando a programar por frameworks, né? Uhum. Ao invés de estudar a base da linguagem de programação e tudo mais. Mas eu entendo também que isso é uma necessidade, né? Muita gente precisa de emprego, precisa de aumento, precisa do que quer que seja. E a pessoa vai tentar ir pelo caminho mais curto, né? Que parece ser o caminho mais curto, uhum. né? Que é aprender um framework, que é aprender uma linguagem da moda, que é aprender um recurso específico sem necessariamente entender o que está acontecendo ali por trás daquilo que você está usando. Eu acho que esse é um erro que eu cometi no passado, tá? Eu trabalhei muito tempo com programação, uns, sei lá, 7 anos mais ou menos, sem saber o que era uma requisição HTTP com desenvolvedor web.
Essa questão da base é muito importante, né? E todo mundo reforça, todo mundo que é experiente já tá no mercado, reforça. A base é muito importante. Qual que é a sua visão em relação à base? O que você acredita que seja a base? Que seja importante você ter como programador, assim, pra você conseguir tá sempre aprendendo coisas novas. Afinal, assim, na nossa profissão a gente tá sempre aprendendo coisas novas. O que seria essa base aí que a gente tá falando?
Essa base também é uma base que a gente... que a resposta pode ser depende, né?
Sim.
Porque quando a gente fala de programação é muito amplo, uhum. né? A gente, global front-end, back-end, mobile no seu caso,
Sim.
né? E muitas outras coisas aí no caminho. Mas eu diria que para começar, né? O início ali do, sei lá, primeiro um ano de aprendizado, tem que aprender lógica. Né?
Sim.
Acho que não tem para onde fugir, uhum. lógica. Ter um pouco de noção de estrutura de dados, acho que ajuda, mas eu acho que o problema de aprender estrutura de dados no início é que você, às vezes, nem entende direito pra que você tá estudando aquilo.
Né? Depois você vai entender a aplicação do que você tá estudando.
Exato,
é
a gente às vezes esnoba um pouco, né? Uma das coisas que eu ouvia muito na Alura era, eu aprendi na Alura o que eu não aprendi em um ano de faculdade, né? Eu aprendi em 6 meses na Alura o que eu não aprendi em um ano de faculdade, em 2 anos de faculdade, e hoje eu tô empregado e tal. E eu entendo o que essa pessoa quer dizer, né? Eu entendo que ela tá falando que, putz, eu aprendi aqui a ferramenta, a linguagem, o framework, quer que seja pra conseguir um emprego, pra melhorar na minha carreira e legal. Uhum. Mas tem um quê de desmerecimento no que aprendi na faculdade, porque muitas vezes a gente vê a faculdade como uma coisa assim, não vou usar nada, ninguém usa isso aqui.
Uhum.
Quem que usa C? Quem que usa estrutura de dados? Pra que eu tô aprendendo fila? Pra que eu tô aprendendo pilha? Pra que eu tô aprendendo todas essas coisas aqui, sistemas operacionais? Eu não vou usar isso, eu não sabe? E às vezes a gente esquece também que... A gente esquece não, a gente não sabe, né? Não é nem esquecer. Que não é só sobre a ferramenta que você vai usar no dia a dia. Não é só sobre algo que você pega e vai lá e faz e entrega código. Também é muito sobre você ter base para argumentar, para discutir, para entender o que está acontecendo ali por trás dos panos, né? Eu comecei, como eu te falei, eu comecei a minha carreira como desenvolvedor com .NET. Eu aprendi um pouquinho de C Sharp, eu aprendi o ASP.NET Web Forms na época, eu sabia arrastar o bagulho na tela lá e programar o que acontecia quando eu clicava no botão, quando preenchia um texto, e eu passei anos fazendo só isso. Eu não sabia o que era, o que acontecia por trás. O que acontece quando você clica num botão? O que tá acontecendo aqui, sabe? Eu não tinha ideia do que era uma requisição, que nem eu te falei. Eu não tinha ideia de que, putz, quando você clica no botão, isso aqui vai sair do meu computador e vai para um servidor e depois vai voltar. E é por isso que isso aqui acontece. Eu não sabia disso. E uma das razões pelas quais eu não sabia é porque eu negligenciei a base, eu não terminei a faculdade, eu comecei algumas vezes e não terminei. Eu nunca fui atrás de efetivamente entender e o pior de tudo, eu não sabia disso, eu não sabia que eu não sabia, acho que essa é a pior coisa.
Tá,
eu tava há anos trabalhando com essa coisa, com programação, eu tava há anos fazendo a mesma coisa e chegou uma época na minha carreira que meu salário foi subindo, né?
Uhum.
E óbvio que todo mundo quer ganhar mais, uhum. Todo mundo quer. E aí chegou uma fase que eu não conseguia ganhar mais. Eu ia fazer os testes, eu me candidatava para empresas, eu não passava, ninguém me retornava e eu não entendia por quê. Eu não entendia o que acontecia, né? Porque eu não sabia do que eu tava falando. Essa é a grande verdade. Sim. A pessoa virava pra mim e perguntava assim, tá, mas por que você fez isso aí que você fez? Por que você usou isso ao invés daquilo? Por que você não usou tal coisa? Eu não
fica meio
não que sabia.
Automático também.
Exato.
Vai seguir,
então é muito dessa questão da base, né? Se eu tivesse uma base boa, eu saberia justificar por que eu tô usando tal coisa através
Sim.
de tal coisa. Ou, enfim, explicar o que eu tava fazendo minimamente.
Por que das escolhas, né?
É.
Isso é
Exato.
Muito importante. E você tem TDAH e você fala disso no seu Instagram.
Uhum.
Eu recebo muitos comentários da dificuldade, às vezes, de focar, de aprender. Como que você lidou com esse desafio, né? Se teve esse desafio pra você, como que você lidou com isso? E dicas pra quem tá passando por isso e precisa de dicas pra poder melhorar o aprendizado nesse sentido, sabe?
Tá. Eu sempre tive muita dificuldade em terminar coisas.
Uhum.
Então, e quando a gente fala coisas, eu não tô falando só de projetos. Eu tô falando de... Eu lembro claramente, eu até falei isso num vídeo esses dias, de jogar jogos e nunca terminar um jogo na minha adolescência, assim.
Uhum.
Eu jogava Tibia, você jogou Tibia?
Já!
Jogava Tibia. E eu lembro que eu jogava Diablo 2 na época.
Essas coisas entregam a idade.
É, pois é. E cara, no Tibia, eu fazia um personagem e eu ficava fazendo planos pra esse personagem. Eu pesquisava sobre o mundo que eu tava jogando, quem eram os clãs, quem eram as pessoas, onde que eu ia me aventurar, o que que eu ia fazer com aquele personagem. Eu ficava evoluindo. Aí até que um dia eu falava, ah, sei lá, esse personagem aqui não... Não sei, quero começar outro. Aí eu começava outro.
Uhum.
Eu comecei... Nossa, eu joguei Tibia por anos, assim, eu não sei quanto tempo somado, assim, porque teve época que eu parei, voltei, mas eu nunca tive um personagem muito avançado, assim, eu nunca cheguei a fazer nada, porque eu não conseguia chegar até o fim.
Uhum.
E esse padrão foi se repetindo na minha vida em muitas coisas, e também no trabalho, infelizmente. Uhum. E é o tipo de coisa que, assim, eu particularmente sempre fui muito caótico, assim, até... 2 anos atrás, que foi quando eu comecei a fazer um movimento de tentar melhorar isso de alguma maneira, sempre foi muito, muito caos, assim.
Uhum.
Eu acho que eu consegui crescer na carreira e chegar até certo ponto porque eu tive um pouco de sorte, né, de ter algumas pessoas certas ali no meio do caminho, de eu ter esse hiperfoco que me ajudou em muitos momentos,
uhum.
né, de ir lá e ficar maluco querendo uma coisa. Eu só fui trabalhar na Kaelon, que é a primeira empresa do que a gente chama de Grupo Alura, né?
Uhum.
Que hoje em dia a Kaelon não existe mais, mas vamos chamar de Alura. Por causa desse hiperfoco. Porque eu coloquei na cabeça que eu queria trabalhar lá. Eu fiquei maluco querendo trabalhar lá e me dediquei pra caramba. Comecei a estudar didática, aulas e tudo mais, que na época eu entrei pra ser instrutor. E eu só consegui por causa disso. E hoje... Ainda sofro com isso,
uhum.
né? Sou uma pessoa um pouco diferente, mas o que tem me ajudado muito são algumas coisinhas. Primeiro é o diagnóstico,
uhum,
né? Então,
sim.
toda essa parte médica de ir em psiquiatra, psicólogo, fazer teste, beleza. Eu fiz e legal, diagnóstico, medicação.
Uhum.
Fora isso, tem outras coisas, mas acho que a principal é a rotina.
Uhum.
Ter uma rotina, uma uhum. rotina... minimamente organizada, porque eu... É engraçado falar isso. Mas eu começava a minha semana sem saber o que eu ia fazer, assim, sabe? Tipo, segunda-feira, vou descobrir o que eu vou fazer a hora que eu sentasse na frente do computador. E, sei lá, pegasse uma tarefa aleatória pra fazer ali. Então a rotina me ajuda bastante, ter uma rotina mínima, horário pra começar a trabalhar, um horário mais ou menos pra parar, exercício, fazer exercício tem me ajudado legal. Muito, esse é o tipo de coisa também que eu não imaginava que fosse me impactar tanto, eu comecei a fazer exercícios com mais frequência faz quase um ano, foi um processo longo e doloroso, tá, já tentei fazer exercício muitas vezes e já comecei a academia 1 milhão de vezes e parei, já comecei a correr e parei. E dessa vez eu consegui engrenar. E o efeito físico tá sendo bom, mas o efeito mental, menos ansiedade, assim, parece que a cada dia fica um pouquinho, no início você não percebe. Porque no início, pra quem é sedentário, né, não faz exercício, você que tá me vendo aí agora, é horrível, né? As primeiras vezes que eu fui na academia, que eu comecei a treinar de verdade, eu queria morrer. Parecia que eu ia morrer.
Parecia que eu ia morrer.
A cada treino parecia que eu ia morrer. Mas aos pouquinhos, assim, vai ficando um pouquinho melhor, vai melhorando, até que parece que dá uma estabilizada. Assim, hoje, se eu não faço exercício, eu fico meio ansioso. Hoje eu não fiz e eu tô meio ansioso.
E essa questão do exercício é bem importante mesmo. Eu acho que o controle da ansiedade ajuda demais, sabe?
A dormir bem também, né? É engraçado como todas essas coisas estão ligadas, né? Dormir, se exercitar, conseguir trabalhar, né? Por que você não consegue trabalhar? Por que você não consegue focar? Porque você tá... Claro, tem várias razões, né? Mas no meu caso. Tá ansioso, tá ansiosa, você tá... Você não consegue... Como que você libera essa energia? Treinando, ou fazendo qualquer outra coisa, gastando essa energia, né? A gente fica sentado o dia inteiro, né, gente? A gente que trabalha remoto, você fica sentado o dia inteiro. Se você não fizer alguma coisa pra soltar, seu corpo precisa liberar essa coisa, senão você não faz isso. E aí, se você não faz isso, às vezes você se entope de café, dorme tarde, dorme mal. E se você dorme mal, você não trabalha direito, você fica ansioso. Então é um ciclo, né? É um ciclo. Se você dorme bem, se você faz exercício, você dorme bem. Se você dorme bem, você trabalha bem. Então é...
Importa, tipo, assim, viver bem importa pra sua qualidade de vida, pra qualidade de vida, mas pra você executar suas tarefas, então, sim.
Exato.
Eu acho que cuidar da sua pessoa também é importante profissionalmente.
Não, com certeza, eu até postei no Twitter esses dias, né, quem diria que fazer exercício, né, se exercitar, dormir bem e comer direito faria bem pra você, né? Quem diria?
Quem diria?
Né? Quem diria? Né?
Olha,
os médicos,
só, nunca imaginei.
Né? Você é médico, tá vendo a gente aqui agora? Quem diria?
Quem
né?
diria? Ó, tem uma parte aqui que a gente tem no programa que é desmistificando a programação.
Tá.
A ideia é que os nossos convidados expliquem algum termo, algum conceito da programação de uma forma mais acessível para quem não entende nada.
Tá.
Então, eu queria saber o que o Gabs vai explicar pra gente hoje.
Já que eu falei algumas vezes de requisição HTTP, eu vou explicar o que é uma requisição HTTP.
Show!
Olha só. Sabe o seu navegador? Seu Chrome, seu Safari, seu Firefox que tá aí no seu celular, no seu computador? Quando você abre ele e digita lá o site xtin.com, você cai lá no site da Xtin. Aquelas informações, de onde que elas vieram? Elas estão no seu computador?
Não.
Não, agora elas meio que estão, né? Mas não estão. Elas não estão salvas ali, né? No seu computador. Elas estão em algum lugar. Onde que elas estão? Estão num outro computador. Estão num computador que pode estar nos Estados Unidos, na Índia, na Europa. Pode estar em vários lugares diferentes. E o seu computador precisa ir buscar essas informações. Como que ele busca essas informações? O seu navegador, a partir do momento que você digita um endereço ali, ele pega aquele endereço e fala, tá, eu preciso saber onde que eu preciso ir pra pegar isso aqui, pra pegar essa informação aqui. Então ele precisa pegar essa informação e descobrir aonde que ele vai buscar. E ele consegue traduzir esse endereço, tá no seu navegador, no endereço IP, que é o endereço de um outro computador aí no mundo.
Uhum.
E aí ele vai pegar, ele vai abrir uma conexão e mandar o que a gente chama de requisição HTTP para lá. Uma requisição HTTP basicamente é o servidor 1234, eu preciso das informações aqui do site xtin.com. E tudo isso é mandado através de texto, tá? Um texto que é mandado do seu computador para outro computador. Esse computador vai receber essa informação, ele vai falar, tá, você precisa do que tem no site xtin.com, beleza, pera aí que eu vou consultar aqui num banco de dados. Esse computador, então, faz uma consulta no banco de dados, ou, dependendo de como for, bom, aí acho que eu tô entrando em muito detalhe, né, mas faz uma consulta no banco de dados, pega as informações necessárias e devolve para o seu navegador um monte de texto que então vai conseguir interpretar esse montão de texto e transformar nessa tela bonita e toda estilosa aí que é o site Textin e que você vê aí na sua tela. Então, basicamente é um protocolo de Legal. Comunicação entre clientes e servidores. E cliente pode ser o navegador do seu celular, pode ser um aplicativo, pode ser várias coisas. E o navegador, o servidor, é um computador que pode estar em qualquer lugar do mundo. Será que ficou boa essa explicação?
Não, ficou sensacional.
É? Beleza.
Ficou muito bem. E aproveitando que você é expert no assunto, né? Em vários assuntos, né? Queria alguma dica de expert? Alguma ferramenta, alguma coisa que você utiliza no seu dia a dia que te ajuda?
Oh, uma coisa que me ajuda muito é anotar coisas. Eu preciso anotar, senão eu esqueço. Assim, clássico pra mim é falar assim, não, tô aqui conversando com você, fiz uma reunião com você, ah, vamos gravar daqui 2 semanas, ah, a gente vai gravar sobre isso e aquilo. E eu falo, beleza, eu vou lembrar disso, não preciso anotar.
Sim.
É óbvio que eu não vou lembrar, eu vou esquecer, eu preciso anotar. Então, eu uso algumas ferramentas no dia a dia para anotação, mas hoje eu tô usando uma chamada Evernote. Eu tenho várias pastinhas separadas por projetos lá, e eu tenho uma nota do dia, que é qualquer coisa que eu tô aqui conversando com você, ah, Tequita deu uma ideia aqui de canal, podcast, sei lá, eu já pego o celular e anoto aquilo ali na hora. E é uma nota meio caótica, né, que tem um monte de coisa meio aleatória ali no dia, mas ela tá anotada e eu consigo voltar atrás depois e pegar essas notas e guardar elas em lugarzinhos certos dos projetos. Eu tô até estudando agora um método de... Eu ia falar note-taking. De anotação, né? É porque é um método de anotar coisas. Não é nada muito, muito elaborado, mas é de um brasileiro que criou um... Eu acho que ele é brasileiro, pelo nome dele. Chama Building... chama Second Brain. Uhum. Ele tem um livro que chama Building a Second Brain. E é basicamente um método para você conseguir organizar as suas coisas de uma maneira que você vai ter um segundo cérebro, né? Eu tô usando o Evernote pra isso, mas eu tô migrando aos pouquinhos pro Notion. Eu tentei um pouco o Obsidian, mas eu acho que Notion vai ser o melhor pra mim nesse momento.
Eu gosto bastante do Evernote e também do Notion.
Você usa os dois?
Eu uso. Pra criação de conteúdo, o Notion é sensacional.
Ah, o Notion é ótimo, ele é bem legal mesmo.
Agora tem uma parte que a gente chama de eu nunca na programação. Vou explorar ali seus anos de programador pra vamos relembrar. Lá. Vamos ver se já aconteceu com você. Eu nunca tive orgulho de uma gambiarra.
Já tive muito orgulho da minha gambiarra. Muito, muito orgulho. Eu fiz muita gambiarra. O que eu mais fiz foi trabalhar em consultoria, que a galera me mandava pra cliente que tava com problema, pegando fogo, casa caindo, pra resolver uma treta ali. E a gambiarra, porque na hora ali de olhar código e resolver problema, não tem... Às vezes não tem muito pra onde fugir.
Tem uma hora que ou você refatora... Ou faz a gambiarra pra resolver na hora, né?
Exato. Eu fiz a gambiarra, fiz muita gambiarra já, me orgulho delas.
Com orgulho. Eu nunca marquei uma reunião que poderia ser um e-mail.
Mas muitas já
você
marquei.
Você marcou reuniões que poderiam ser e-mail?
Hoje em dia não mais. Hoje em dia não mais. Hoje em dia eu tento ser muito objetivo e assertivo na comunicação, mesmo porque eu trabalho com time remoto, com time zones diferentes, então a gente tem que ser muito assertivo no que a gente vai
muito
falar.
Assertivo.
Sem oi, tudo bem, ficar esperando resposta.
Exatamente.
Né?
Isso.
E também a gente tem que ser muito assertivo mesmo, né? Mas já marquei, já. Desculpa.
Desculpa, gente. Eu nunca disse na minha máquina funciona.
Talvez não com essas palavras, mas...
Quais seriam as outras palavras?
talvez... Não, mas no meu computador funciona.
Só não. Troquei a fala.
Não, mas já falei, já falei.
Sim,
já.
Todo
acho
mundo...
que é clássico.
Eu nunca sonhei com bug e acordei pra testar a solução.
Olha, não só bug, como hoje em dia eu ainda tenho ideia pra roteiro, eu tenho ideia
dormindo.
Pra gravar coisa. Não dormindo, mas às vezes eu levanto pra ir no banheiro, aí meio sonolento, né? Vou lá no banheiro... Vou lá, fico pensando, às vezes vou pegar uma água, fico pensando, e às vezes do nada vem uma coisa assim, sabe? Do nada, juro, eu não consigo, a nossa cabeça a gente é muito doida, né?
Sim.
Às vezes vem, parece que é como se fosse um pensamento intrusivo, assim, ó. E se eu fizesse isso aqui?
Sim.
Vem assim, ó, bau! E aí eu, caramba, é óbvio que às vezes são ideias que não são tão boas assim, mas acontece com frequência.
Eu já reparei que o banheiro é um bom lugar pra isso.
Banheiro é um bom lugar pra isso mesmo.
Tomar banho. Mas tem que ter uma explicação científica pro relaxamento que você tem dormindo, tomando banho.
Sim. Não, uma das melhores coisas pra você que tá com problema técnico que você não consegue resolver, já, vai descansar, vai fazer outra coisa. Exatamente. Para. Quando você tá há muito tempo numa coisa travado, que você não consegue sair, para, vai dar um tempo, vai dar uma caminhada, vai tomar uma cerveja, vai jogar videogame, vai tocar violão, sei lá. Vai dormir, vai fazer qualquer coisa que não seja aquele problema e depois você volta.
Faz muita diferença.
É, faz. Se você ouviu até aqui, é sinal que gostou desse episódio, então eu queria te recomendar que você vá agora assistir esse episódio lá no canal da Xtin em português, link aqui na descrição. Aproveita e já assiste os outros episódios do What The Code, tem lá com os meus amigos Bruno Germano, Dan Vitoriano, Adriana Sati, tem a Bia Codes também e mais uma galera muito foda. Lembrando, né, tudo produzido pelo pessoal da Xtin e o Renato Estranho, que é um diretor que faz umas coisas muito legais, ele fez um outro vídeo da Xtin que ficou muito da hora também. Parabéns pelo trampo aí, viu, Renato? Vou deixar o link aí desse que eu comentei também na descrição. E por fim, eu queria dizer que aquela minha série que eu tava gravando no dia que eu fui fazer esse episódio com a Carol, ela vai sair, tá? Provavelmente vai se chamar Gabs por aí. E a ideia é ir pra vários lugares diferentes e conversar com pessoas e empresas de tecnologia. A primeira temporada já tá gravada. Eu fiz ela na Estônia. Consegui gravar um monte de material com startupeiros e funcionários do governo de lá. Eu só não consegui parar pra editar ainda. Só editar o podcast dá bastante trabalho e eu quero editar essa série, então vai ter que ser no meu tempo. Até lá, se inscreve no meu canal no YouTube, mais uma vez. O link vai estar aí na descrição também. E eu te vejo em breve, jovem. Tchau! Desculpa se eu te assustei com o barulho do vidro ali no começo do episódio, viu? Eu vou dizer que eu fiquei na dúvida se eu colocava esse barulho ou não. Me pareceu uma boa ideia, eu coloquei, depois eu fiquei, meu, mas é alto, né? Será que o pessoal não vai ficar bravo comigo? Espero que não tenha te assustado. E se te assustou, desculpa. Tchau.